Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo de líder. E hoje eu vou ter a satisfação de bater um papo com um super líder. Felipe França é um dos top líderes da Green Energy, né? Neste momento existem 8 acionistas na companhia, ele é um destes acionistas e é um cara que construiu uma carteira de clientes de mais de 7 mil clientes, construiu uma baita renda recorrente e o mais legal de tudo. Ele construiu tudo isso em tempo parcial, porque ele tem uma empresa onde ele coloca boa parte da energia dele, uma empresa né, que vem crescendo bastante também nesses últimos anos. E como ele tem uma experiência, uma bagagem, sabe do poder de alavancagem do modelo de marketing de relacionamento, ele resolveu dedicar também um tempo à iGreen. E, né, por toda a habilidade, por todo o network, credibilidade que ele tem, todas as habilidades que a gente vai aprender com ele aqui hoje, ele vai abrir a caixa preta, ele conseguiu em tempo parcial construir esse super resultado. Então é um líder que a gente tem muito que aprender com ele. Pega papel e caneta, que hoje é um dia de aprendizado e xará, né? Meu xará aí, Filipão. Cara, vem para cá, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Tava doido com esse bate-papo aqui para aprender bastante contigo, irmão.
Show, show. Primeiramente, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí a esse bate-papo. É uma honra. Estava aguardando esse convite, viu, Felipe? Estava aguardando
Ah,
esse
já tava na
convite.
lista aí, tá? O negócio era bater as agendas, né?
Eu falei, quero bater um papo com o Felipe e vai ser uma satisfação poder contar um pouco da minha história, né? Como que eu conheci a Iguin e o que que me levou a tomar a decisão de dedicar uma parte do meu tempo a esse negócio. E menos de 2 anos de empresa, a gente está realmente conseguindo já ter um resultado bem expressivo. Então, é isso, né? A gente está apenas iniciando a construção de um negócio gigantesco.
Eu creio, irmão. E Filipão, bora começar desse começo aí, né? Para quem não te conhece, quem é o Felipe França? Né? Como é que você veio parar nesse mercado de marketing de relacionamento? E o que você fez antes disso, né? Como é que foi essa sua bagagem? Hoje você está em Ouro Preto, é que você mora?
Isso, Ouro Preto.
Hoje
Estou para
não.
voltar para Belo Horizonte mês que vem, mas atualmente eu estou em Ouro Preto. E contando, né, me apresentando aqui um pouco, contando um pouco da minha história, eu sou natural de Itabirito, que fica aqui uma cidade do lado de Ouro Preto. Inclusive, o escritório da minha empresa atualmente fica lá em Itabirito, e interior de Minas Gerais, tá, gente? Próximo a Belo Horizonte. E eu conheci esse modelo de negócio, marketing relacionamento, em junho de 2011. Né? Fiquei trabalhando 4 anos com uma empresa que o produto que ela comercializa, ela existe até hoje, acho que é a empresa mais antiga do Brasil de marketing relacionamento. E o produto que ela comercializa é seguro de vida. Então, na época, eu fiquei deslumbrado com a ideia de contratar um serviço e que, se eu indicasse para mais algumas pessoas, eu ia poder ganhar uma comissão. E eu falo que o meu começo, aonde que abriu a minha mente para começar a empreender, eu sou muito grato a esse mercado do marketing relacionamento, porque é uma escola, né, Felipe? O que a gente
Verdade.
aprende ali nos treinamentos, por isso que eu bato muito na tecla da importância da pessoa participar do treinamento, porque para mim foi uma faculdade. Né, comecei a ler vários livros, começando pelo Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu aprendi, vi aquele quadrante, eu falei, opa, eu quero vir para o lado de cá, né? Comecei a trabalhar. Nessa primeira empresa, eu já consegui me destacar. Eu cheguei a um nível de reconhecimento a nível nacional, e até hoje eu fico me perguntando como que eu consegui. Porque na época eu tinha 21 anos de idade, sem experiência nenhuma, e fazendo também horário na época parcial, os 2 primeiros anos, depois eu acabei dedicando full time. Mas foi, eu falo que a crença, a vontade de crescer, a vontade de realizar sonhos, isso supera qualquer técnica, qualquer tática. E eu, graças a Deus, eu sempre tive muito isso. O pessoal fala que eu sou muito bom na área comercial. Mas eu só sou muito bom quando eu acredito naquilo que eu estou oferecendo. Então, e como eu não tinha experiência nenhuma, eu achava que aquele negócio, né, era o melhor negócio do planeta. Né? Hoje eu vejo que apesar de ser uma empresa séria e tudo, mas o plano comercial, o produto, o serviço, é algo que o brasileiro não tem cultura. Então, assim, é algo muito difícil. Mas foi ali que tudo começou, né? Minha primeira experiência dentro do marketing de relacionamento com 21 anos.
Quando você começou, você tinha 21 anos?
21 anos.
Legal. E você tinha uma habilidade comercial antes? Você tinha trabalhado com vendas?
Eu trabalhava como gerente administrativo de uma fábrica de pré-moldados, construção civil. Ou seja, nada a ver, né?
Nada a ver.
Nada a ver. E enxerguei que aquele ali que é o que eu queria para mim.
E como é que foi o convite? Como é que a pessoa te chegou, te convidou? E o que te chamou a atenção nesse primeiro momento? Assim? Você falou, cara, foi a possibilidade de construir mais uma fonte de renda? Foi a ideia do negócio, da escala?
Na verdade, Xará, foi até no meu caso foi diferente, porque existia essa empresa, ela começou a ficar conhecida aqui no interior. Uhum. Né? E as pessoas pensavam que ela era pirâmide.
Uhum.
Inclusive, eu, Felipe, achava que ela era pirâmide.
Uhum.
E aí convidaram minha mãe para uma reunião. E minha mãe, eu lembro que eu estava no serviço. Minha mãe falou: ó, Felipe, tô indo para a reunião dessa empresa. Eu falei, não, mãe, não vai, não, que isso é furada. Aí minha mãe falou assim: não, Felipe, mas vamos lá então para você conhecer. Aí eu fui na reunião com a ideia de não deixar minha mãe iniciar um trabalho nesse negócio, nessa empresa. E aí, chegando na reunião, eu fiquei conhecendo um comerciante lá de Taberito, que hoje acabou se tornando um grande amigo meu, e ele me mostrou que não tinha nada a ver com pirâmide, que era um negócio sério, né? Tinha toda a documentação, que tinha um serviço, comercializava o serviço. E aí, a minha mãe cadastrou, eu cadastrei junto, depois dela. Só que o pessoal botava fé na minha mãe, né? Porque, Xará, não conheço alguém que chega num lugar e já faz amizade com todo mundo. A minha mãe, ela tem essa facilidade muito grande. Só que, ao mesmo tempo, ela mexe com muita coisa, então acaba que ela não foca. Então, acaba que quem realmente veio se destacar nesse negócio fui eu, com 21 anos. Né? Eu lembro que o negócio na minha cidade estava devagar, cara. Devagar, devagar, devagar. E eu já cheguei na primeira reunião, levei 7 convidados e chamando a pessoal que jogava futebol comigo, fui chamando todo mundo e comecei fazendo de uma forma muito na crença e tal, até eu participar do primeiro evento. E aí, quando eu participei do primeiro evento, eu comecei a ver que existia um modelo de sucesso, que não era levar jeito ou não levar jeito, que era uma profissão, um modelo de negócio que, se eu participasse dos treinamentos, estivesse conectado com a liderança, seguindo que a liderança fosse me orientando, que eu ia aprender, eu ia desenvolver algumas habilidades, né? E foi muito solto, sabe? Que a liderança era muito longe daqui da minha cidade, era 500 quilômetros, eu tinha que pegar ônibus para ir participar dos eventos. Sempre que tinha, era
o quê? Paraná, São Paulo, Rio?
Era Uberaba.
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 Caraca.
O evento mais próximo era Uberaba, dá 500 quilômetros mais ou menos.
O negócio explodiu no interior e não na capital, né? Que geralmente, teoricamente, ele ia ser forte em BH, né?
Em BH. É porque o top líder dessa empresa, o número um, ele era de Uberaba. Mas a empresa era muito forte no Rio Grande do Sul.
Sim.
Entendeu?
Sim. E era seguro de vida, né, Filipão?
Seguro de vida.
Ou seja, você só utilizava o produto...
Depois que morria.
Depois que morria, né? E aí, eu imagino, cara, agora que você falando, assim... Porque como, né, eu já conhecia a empresa, já com essa percepção de ser um negócio sério, né? Eu nunca pensei, né, ser um negócio errado, né? E aí, sim, agora que você falou, que eu pensei assim, é verdade, né, cara? O produto você praticamente não usa, né? Você vai... pra você usar ele, já é difícil, né? É uma situação esporádica.
E é uma coisa que, se fosse um seguro de carro, por exemplo, beleza, brasileiro tem, né, muitas pessoas têm. Agora, seguro de vida,
sim,
não
sim.
Tem. Na brasileira, cultura zero de ter seguro de vida. É um ou outro que tem. E então, assim, foi... Só que as pessoas, elas entravam pelo negócio, pela oportunidade de empreender. E sim, os treinamentos eram muito bons, entendeu? Eu lembro uma vez que, logo depois disso, quase que eu abri uma imobiliária para mim. E aí eu fui conversar com o tio meu, feliz da vida, que eu tinha fechado uma parceria, que tinha vendido não sei quantos lotes. E ele virou para mim e falou: Felipe, quem vendeu tal negócio vende qualquer outra coisa. Na época, eu fiquei pé da vida, porque eu era fanático com o negócio, né? Mas hoje eu consigo ver, né, que realmente não era um serviço simples de ser comercializado. Mas, como eu tinha uma crença muito grande, a gente acabou fazendo um trabalho bem legal.
Cara, aí eu lembro... Não, e eu lembro que eu te conheci em 2013, cara, assim, 2013, 2014, eu não sei se você lembra disso.
Lembro.
Então, mensagem que eu te mandei, você me mandou.
Você estava começando a Rinodê.
Sim.
Você estava começando a Rinodê e eu queria te contactar para essa empresa e você me chamando para a Rinodê. E aí, passou mais ou menos um ano, tá eu, Felipe, indo para Rinodê, né? Porque a galera do meu time começou a sair. E aí chegou o momento que eu falei, opa, né, vender cosmético é muito mais simples do que vender seguro. Sim. É melhor, é mais fácil eu virar para a pessoa e falar, ó, troca o shampoo da sua casa aí, mesmo que é mais caro mesmo do que ter um seguro. Então, foi onde começou a minha segunda história dentro do marketing, que foram 4 anos de Rinodê. Mas 4 anos, assim, do primeiro dia até o último dia, trabalhando, era acordava Rinodê, dormia Rinodê, cheguei a ter um resultado bem legal, né?
Meu carro.
O nível de duplo diamante, só que eu tinha volume de Imperial, então a gente movimentava 1,5 milhão de pontos, 3 milhões, 4 milhões de reais de produto, né? Sim. Então, foi muito bom. E aí, chegou uma hora que eu cansei, cara. Chegou uma hora que eu perdi, é que eu falei no começo, eu sou muito bom para vender aquilo que eu acredito. E chegou uma hora que eu deixei de enxergar a Rinodê como uma grande oportunidade, não como uma empresa. Inclusive, as pessoas têm que saber diferenciar o que é uma grande empresa e uma grande oportunidade. Então, perdi a crença, o meu patrocinador, que é um amigão, que eu sou padrinho de casamento, foi, né, me chamar para um outro negócio. Eu fui, sem enxergar, eu tinha perdido a crença aqui, mas eu também não tinha enxergado, mas enfim. A gente foi, não deu certo esse outro negócio, e chegou uma hora que eu sempre fui muito bom nessa área de multinível, só que eu olhava para o mercado, Felipe, e não tinha nada. Não tinha nada, o meu ID bloqueado na Rinodê. Se não tivesse bloqueado um mês, eu já teria voltado.
Sim.
Né? E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu preciso de uma oportunidade, não tem nada que brilhe meus olhos, né? Um monte de pirâmide vindo para o mercado. Eu não consigo vender isso. Né? Quem consegue, beleza, um direito de cada um, mas eu não consigo saber que eu, mesmo que eu esteja ganhando, mas uma hora o negócio vai dar errado.
Uhum.
Entendeu? E aí foi onde eu comecei a minha empresa, né, a conectar. Final de 2019, ali eu comecei. E não queria mais fazer marketing. Até chegar a... Na verdade, eu fiz depois ainda, eu fiz 3 meses de Maravilhas da Terra.
Uhum.
Não queria de jeito nenhum, mas o Vitor, que é um amigo meu de São Paulo, com 1 ano, ele saiu de 0 a mais de 100 mil por mês. Eu falei assim, caramba, velho. Vendendo chá e tal. Eu falei, velho, não tem condição. E aí a gente começou a fazer, no primeiro, com 21 dias eu bati Blue Diamond, não, bati Daimon. No meu segundo mês eu bati Blue Diamond, no meu terceiro mês eu tava parando. Tava parando porque a empresa prometeu muitas coisas. E eu vi que era mentira e eu falei, cara, não dá. Aí, ali, Felipe, eu falei, não, agora, de fato, eu realmente não faço mais marketing de relacionamento. Até o Evandro me ligar em abril de 2022, então agora em abril completa 2 anos. E o Evandro, Felipe, ele foi muito inteligente, porque eu já tinha falado com ele que eu não queria mais fazer marketing de relacionamento. Então, o convite dele, ele virou e falou assim, Felipe, eu tenho um benefício para você oferecer para os clientes da Conectar. Né? Porque a minha empresa, gente, é um clube de benefícios. Para quem já está na Iguin, é parecido com o Clube Certo. Só que eu tenho também uma assistência médica que é desconto na área da saúde também. Tá? E antes disso, Felipe, antes do Evandro me ligar, uns 3 meses antes, eu vi no Instagram de uma empresa chama Cartão de Todos, que é um plano de desconto também, principalmente na área da saúde, uma empresa muito grande, e eu vi no cartão de todos que é energia de todos. Cliente do cartão de todos tem desconto até na conta de luz. E eu falei assim, caramba, véio, os caras são muito bons. Consegui desconto até na conta de luz. E eu queria, o meu sonho era poder virar para o meu cliente da minha empresa, na hora de vender o plano para ele, falar assim, ó, você sendo cliente da Conectar, você tem desconto em consulta médica, tem desconto em exames, tem desconto em tratamento odontológico, você tem um clube de vantagens, né? E dentro do clube de vantagens, um dos descontos você tem na conta de luz. Então eu queria ter isso. E aí o Evandro, quando ele me ligou, ele virou e falou assim, Felipe, eu tô com um benefício para você oferecer para os clientes da sua empresa. E eu falei, Evandro, que benefício que é esse? Ele, desconto na conta de luz. Quando ele falou desconto na conta de luz, eu já estava dentro, porque eu buscava. Se o Evandro, se a Iguin, eu tivesse só que pagar para ela, Felipe, a licença, e não ganhasse comissão nenhuma, eu juro para você que eu estaria pagando só para mim ter essa carta na manga para oferecer como benefício para os meus clientes. Entendeu? Quando o Evandro virou para mim e falou que eu poderia ganhar comissão com isso, e aí eu falei, opa, melhor ainda. Né? E que tinha um marketing de relacionamento diferente, né, do que a gente conhece no mercado. A início eu não quis. Falei, Evandro, eu não vou pegar para fazer. Eu tenho até alguns amigos aqui que eu já vou cadastrar, que eu tenho certeza que eles vão querer. Mas, cara, não é meu foco. Eu vou focar na Conectar, vou focar na minha empresa. E a Iguin, ela foi entrando no... Né, o negócio foi entrando na veia, né? Aos pouquinhos eu fui... Até porque quando eu conheci, Felipe, diferente, né? A Iguin tinha 3 para 4 meses, tinha 2.000 clientes, não tinha cliente recebendo energia para poder me falar, opa, o negócio funciona. Aí uma uma coisa que eu analisei foi o seguinte, beleza, se essa empresa não for séria, qual que é o risco? O risco é eu, Felipe, perder o meu investimento, que não vai mudar nada, R$1.800 não muda, é dinheiro, é, mas não muda minha vida. E o cliente só vai pagar para a Iguin depois que a Iguin fornecer para ele. Então, para o cliente, é risco zero. Entendeu? Então, não tem nada para perder, vou arriscar, vou apostar minhas fichas nesse negócio. E aí eu comecei, né, um trabalho na Iguin. E, igual eu falei, comentei com uns 6 amigos meus, algumas pessoas que eu sei que gostam, que têm visão. Mas eu não queria mesmo aquela questão de multinível, de treinamento, nada disso. A ideia início era oferecer o benefício para os meus clientes e também começar uma equipe ali, mas nada de treinamento, nada de fazer o trabalho que a gente fez na RinoD. Então foi assim que tudo começou, foi assim que eu conheci a Iguin e minha crença ela só foi aumentando. Né? Quando eu fiquei sabendo que o Thiago ia estar em Belo Horizonte, eu fiz questão de ir lá, de conhecer ele pessoalmente, para ver se o negócio era sério, né? E falei, Thiago, aos pouquinhos minha crença vai aumentando. A gente teve muito desafio, Felipe, muito desafio, você sabe disso. Né? Muita gente parou no meio do caminho, né? Só que a gente que empreende, a gente sabe que desafio é normal de acontecer, principalmente no mercado novo. E todo desafio que a Iguin teve, ela sempre foi solucionando. Ela sempre foi solucionando. E eu falei assim, caramba, é um negócio sério. Né? É uma empresa séria, ela cumpre o que ela fala. Então, hoje, e aí com aos poucos eu fui, minha crença foi aumentando. O que era, eu falei para o Evandro, se eu ganhasse 5 mil por mês com a Iguin, tava lindo. Né? E aí esses 5, cheguei nos 5, chegamos nos 10, nos 15.
Já está 19 mil. Já virou 5 por semana. Que era 5 por mês, virou 5 por semana.
Virou 5 por semana, mais de 5. Se for somar todos os ganhos,
sim,
né, já dá mais de 5 por semana. Agora, é dobrar a meta, né?
Exato.
Agora é chegar nos 5 por dia.
Boa, boa, boa. E, cara, para quem não... Às vezes, né, as pessoas não têm essa percepção, né? Mas... quem já teve essa bagagem do marketing de rede, de ter outras experiências, isso é muito bom, no sentido de, poxa, você desenvolve habilidade, você sabe que o modelo funciona, você sabe do poder da escala e tudo mais, mas você também fica com aquela, né, o gato escaldado, né? Você fica meio, poxa, né, vou colocar energia e vou construir um negócio que as regras podem mudar ali, que as pessoas podem não ser sérias, que o negócio pode acabar, né, não ter, né, por uma questão, às vezes, de gestão financeira, enfim. E aí você fica, né, com esse sentimento, né, Filipão, que eu acredito que porque o Felipe França, né, e aí você me corrige, mas olhando, foi bem isso, assim, né, cara, vou fazer, mas vou fazer, né, no meu tempo, sem doideira, sem, né, começar já, acelerado, cara, vou dar foco no meu negócio é meu plano A, esse negócio é meu plano B, e eu vou fazendo. E aí eu queria saber qual que foi o momento, Filipão, que foi uma virada de chave, assim, que você falou, cara, acho que esse negócio dá para eu construir o maior resultado que eu construí na minha vida no marketing de rede, assim. Apesar de, né, de você já ter tido grandes resultados, teve um momento que virou essa chave. Qual momento foi esse, assim?
Então, Xará, eu não sei te falar, eu não acho que não teve um momento específico. Eu acho que a minha chave ela foi meio que virando aos poucos, entendeu? Mas teve alguns momentos que, um exemplo, quando a Comerc, né, adquiriu uma parte da Iguin, fechou aquela aliança, eu já comecei a olhar com outros olhos, né? Eu falei, opa, peraí, não é mais uma ideia. O negócio agora já está se tornando uma realidade. Um grupo bilionário, né, não ia comprar um negócio, investir uma grana absurda, apostar, né? Eu, Felipe, eu não conheço de energia, não é meu segmento, eu nunca trabalhei no mercado de energia. Mas se a Comerc, que tem os grandes especialistas hoje do mercado, se eles, que entendem do mercado, que sabem o futuro da energia no nosso país como ninguém, se eles estão apostando na Iguin, né, alguma coisa tem. Então, eu estou vendo que a minha escolha foi uma escolha certa. Então, aquilo ali já me deu mais segurança para que eu pudesse dedicar mais tempo ainda. E as viagens também, Felipe. Você vai para o cruzeiro, você fica perto da liderança, aí você, né, bate um papo com a liderança. A viagem que a gente foi para o Caribe, né, eu voltei de lá igual doido também. Então, a gente vê que as coisas estão realmente acontecendo. Então, a minha chavinha ela foi virando e cada dia que passa, ela vai só aumentando, viu? Minha crença só aumenta.
É legal, né, cara? Você falou duas coisas legais, assim, né? Primeiro, lá atrás, você falou, cara, quando eu comecei, eu fui num evento e aquilo ampliou demais a minha visão sobre o que eu estava envolvido. É por isso que a gente promove tantos eventos aqui, né? Então, a Iguin, por exemplo, nesse momento que a gente está batendo esse papo, ela vai fazer a primeira convenção dela e vai ser uma convenção incrível, milhares de pessoas. E a gente fala isso com as pessoas, cara, você tem que estar lá, né? E você tem que estar lá por causa disso, porque a gente que já teve em um primeiro evento, a gente sabe o impacto disso. E outra, quando você está nesses ambientes, igual a gente fala, né, de, pô, tá tendo promoção de resort, né, de viagem de resort, tem a Green Experience, de você estar lá, visitar a sede da empresa, treinamentos que ocorrem mensalmente, toda história que você vai escutando, um aprendizado, uma técnica que a pessoa usa, né, uma história ali de uma pessoa que saiu de um patamar muito pior do que o seu, né, e viu nesse negócio uma possibilidade de crescer e agarrou aquilo com muita força. Alguém que tem uma visão mais ampla que a sua, né, que às vezes está enxergando um negócio que você fala, cara, não é possível, velho, eu preciso trabalhar mais porque a pessoa ela está com muita fome. Né? Então tudo isso vai agregando, né, é uma pedrinha que vai sendo colocada sobre a outra e vai construindo esse pilar tão importante que é a crença no negócio. Né? Então, é importante, eu acredito, as pessoas pegarem essa lição aqui do Felipe França e entenderem, cara, essa é a grande lição, né? Vá construindo essa crença aí de pouquinho em pouquinho. E, Xará, beleza, você começou, e como é que foram esses primeiros resultados seus, assim? Cara, quanto tempo você demorou para bater o sênior, o gestor, o executivo?
Xará, eu não lembro quanto tempo exatamente que eu bati sênior. Eu sei que no meu primeiro mês eu fiz 3 mil e poucos reais, porque apesar de eu não querer fazer o multinível, eu já tinha algumas pessoas que eu sei que iam querer, então eu cadastrei, sei lá, uns 10 diretos, né, muito rápido. Um dos diretos foi meu pai, por exemplo. né? Meu pai nunca quis fazer multinível, mas eu falei que aqui, opa, você conhece gente que paga conta de luz, né? Então, ele foi lá e comprou a licença dele. Então, cadastrei, eu lembro, foi no segundo mês. Né? Quantos dias exatos, não sei. Porque aqui, como aqui não é fechamento de mês, graças a Deus, né? Foi entre o primeiro e o segundo mês, eu bati sênior, gestor logo em seguida, e executivo, se eu não me engano, acho que foi no terceiro ou quarto mês que eu bati a graduação. Foi rápido. É.
Bravo.
E aí, depois, o diretor, acho que foi com um ano.
É. Eu lembro que foi você bateu o diretor, acho que março do ano passado.
É.
Né?
Exatamente. Foi com um ano de empresa.
É. Março, abril do ano passado, e agora, né, um ano depois, um ano não, né? Aí você bateu acionista em novembro, né? Dezembro.
Novembro.
Novembro, ou seja, novembro. 6 meses mais ou menos depois. Né?
6 meses depois eu bati acionista.
Legal. Até para a galera pegar essa linha, assim, né, cronológica. Cara, mais ou menos um ano diretor, depois do diretor, 6, 7 meses ali acionista. Boa, boa. E, cara, tem um negócio, Filipão, que eu até falei isso com você e eu queria abordar aqui, que é assim, quando o Felipe França bateu acionista, eu falei com ele assim, cara, que negócio é esse que você construiu? Porque para você ser um acionista na iGreen, né, para quem não sabe, você precisa ter 4 linhas, ou seja, equipes de executivo e 4 equipes que são gestores, né? E não necessariamente a pessoa ela precisa ser o seu direto, né? Não é o seu direto que tem que ser executivo, nem o seu direto precisa ser gestor. Só que no caso do Felipe França, né, quando ele bateu o acionista ali, cara, todos eram os diretos dele, né? E é muito raro isso acontecer. E isso é muito bom quando acontece, porque isso mostra, né, o seu poder de liderança, de encontrar pessoas e formar pessoas, né, naqueles requisitos ali que são necessários do plano, né? E aí, Filipão, eu queria saber de você, assim, eu até te fiz essa pergunta, mas eu queria perguntar aqui para a galera ver a resposta, se isso foi intencional, e como é que você identificou essa galera, se você, pô, esse cara aqui é um líder, eu vou trabalhar a profundidade dele. Esse cara aqui não é um líder, cara, eu não vou trabalhar a profundidade dele porque ele não vai chegar gestor, executivo, né? Ele vai patinar aqui no negócio. Né? Como é que houve uma estratégia, não houve? O que você foi intencional ou não?
Então, Xará, a gente tem que entender que na regra antiga da iGreen, porque a iGreen ela evoluiu muito em
Sim.
todos os aspectos, no plano de carreira, nas regras, enfim. E quando eu comecei, não podia, tinha que ser dessa forma que eu bati.
Sim.
Então, a gente tem que ser estratégico. Então, opa, já que tem que ser assim, eu já vou começar a desenhar meu negócio nessa estrutura. E aí, Felipe, justamente o que que você tem que fazer? Identificar aquelas pessoas que realmente querem fazer o um negócio, né? Então, eu cadastrei hoje quase 60 licenciados diretos, tá? E desses 60, né, a gente identificou ali uns 6 que realmente queriam fazer o negócio, tá? E foi literalmente 6, porque 2 foi meio que forçado. Um foi meu pai, que quando meu pai venceu um ano e não queria renovar a licença. Eu falei, então deixa que eu renovo e vou começar a fazer um trabalho nessa conta, né? Um dos meus 4 gestores foi meu pai. Inclusive, está chegando a 100 mil kW. Acredito que dentro de uns 2, 3 meses, ele bate executivo.
Olha que legal, cara.
Então, o próximo cruzeiro vai ser muito bom, que vai ver meu pai e minha mãe vão juntos,
Que
né?
legal.
Uma viagem para eles. E um dos executivos que eu tenho é um empresário muito bem sucedido, tá? E ele, cara, ele não faz o um negócio. Quando eu cadastrei ele é dono de uma empresa que tem 12 mil associados. Foi contato frio. Contato frio, é uma empresa de proteção veicular. Na época, o Evandro, ele estava cadastrando um monte de proteção veicular. Eu falei assim, caramba, eu não conheço ninguém dono de proteção veicular. E eu andando no centro de Itabirito, me para um carro, tá? Com a logomarca da proteção veicular, e desce 4 mulheres vestidas né, com um uniforme para panfletar. E aí, por isso que é muito bom a gente saber o que a gente quer na nossa vida, porque no dia a dia vai aparecendo sinais, né? E aí, eu, opa, proteção veicular, abordei uma das meninas e falei assim: quem que é a responsável? Ah, é a Angélica. Lembra, tem até contato com ela até hoje. Oi, Angélica, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu estou com um benefício para oferecer para os clientes da sua empresa de proteção veicular. Quem que é a pessoa responsável que eu posso estar conversando sobre isso? Tá? E aí, ela falou que na semana seguinte ela tem uma reunião com o pessoal da diretoria da empresa e que ela iria levar essa. Ela não podia me passar o contato da empresa, mas eu falei: mas eu posso te mandar então o material no WhatsApp? Peguei o contato dela, mandei os vídeos, um videozinho de 1 minuto falando da conexão e falei: ó, eu consigo oferecer gratuitamente para todos os clientes esse benefício e ainda eu gostaria de ter uma reunião com a pessoa responsável que tem como ele ter um resultado financeiro com isso. Aí ela conseguiu marcar uma reunião, né, com o Marcos, que é esse direto meu. E aí, rapidinho, o Marcos entendeu, 12 mil. Falei: pega 10% disso só, cadastra a conta. Rapidinho, eu falei: ó, se 10% fechar uma conta de R$ 250, é 12 mil por mês para você. Quanto que eu tenho que pagar, Felipe? R$ 1.799. É por mês? Eu falei: não, isso no ano. Aí eu fui lá, cadastrei o Marcos, e o Marcos ele tem, é um cara que tem um network muito bom. E aí eu comecei. Colei no Marcos. Com 1 mês que eu colei no Marcos, ele cadastrou, sei lá, uns 7 diretos, tá? Desses 7 diretos que ele cadastrou, alguns continuaram fazendo. Depois disso, eu comecei a focar nas minhas outras linhas de novo. Eu sei que, resumindo, que ele sem conseguir, sem fazer muita coisa, mas eu dando suporte para os diretos que ele colocou, e ele consegue cadastrar muita conta. Por exemplo, para ele bater executivo, um dos sênior dele foi o irmão dele. Eu virei: Marcos, cadastra seu irmão e cadastra 10 mil quilowatts para ele. Quando o Marcos liga para os vendedores dele e começa a cadastrar a conta, Felipe, é 5 contas, 10 contas por dia. Entendeu? Então, assim, é ser estratégico, jogar o jogo com o que a gente tem na mão, né? E aí, além do Marcos, que é um cara que tem um network legal, que eu já falei para ele: vamos fazer um negócio que você vai ganhar, não é 5 mil por mês, não, você vai ganhar 100 mil, 200 mil, mas ele ainda não acordou, não. Mas é um cara bem visionário também. E além disso, eu fui achando pessoas boas que realmente queriam fazer.
Sim.
Entendeu? Tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, tem o Clésio, tem o Dé, tem a Érica.
Então, eu ia te perguntar, entrando nessa galera do Rio Grande do Sul, aí só pegando a questão do Marcos, um exemplo legal, né, do Marcos, um empresário bem-sucedido, eu acho que uma das grandes lições, Filipão, e aí você, né, me corrige aqui se eu estiver falando bobeira, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo de marketing de rede é que pessoas que são muito bem-sucedidas, como é o caso dele, quando elas iniciam, cara, a gente tem que colar neles muito rápido, porque são pessoas que fazem dinheiro com várias coisas. Então, ela falou: pô, beleza, quero fazer. Cara, você tem que pegar, né, igual o França fez. Cara, deixa, vamos já na lista de contato, vamos cadastrar aqui, cadastrei 7. Cara, desse trabalho que ele fez no primeiro, segundo mês, isso desenrolou e hoje ele tem, né, uma equipe bem grande, fruto do trabalho dessa pessoa que tem muita credibilidade. Então, né, essas pessoas geralmente elas têm uma dificuldade de focar naquele negócio ali, porque ela faz dinheiro com muita coisa, aparece várias oportunidades, ela tá ali o tempo inteiro. Né, medindo, cara, o que que eu vou colocar menos tempo e vai me dar maior retorno, né? E né, então acho que essa acho que é uma lição valiosa, assim, né, Filipão? Faz sentido isso que eu tô falando, porque é uma
Com
percepção
certeza.
que eu tenho
Não, mas é isso mesmo. Foi isso que eu fiz. Falei: cara, isso aqui é um cara que tem um network surreal. Vou pegar, vou colar nele, entendeu? As pessoas, quem já é empresário bem-sucedido, eles têm um pouco de dificuldade de entender a grandiosidade do que a gente tem. Eles enxergam, mas para eles pegarem para fazer, é porque eles não têm a experiência que a gente já teve, né? Para o Felipe. Você, cara, você já tá muito bem no tradicional. Mas por que que você realmente, mesmo estando muito bem no tradicional, por que que você dedica muito para a Iguin hoje? Porque você sabe, você já viveu isso, você sabe que a gente vai construir algo muito maior. Mas
Exato.
esses empresários no tradicional, a maioria deles não tem essa experiência.
Sim.
Então é a gente pegar eles e sugar ali o máximo no começo, e tem que ser, igual o Felipe falou, tem que ser no primeiro dia, já fazer o cara começar a ter resultado, colar ali o máximo que você puder, e dali vai sair frutos.
Boa. É porque, cara, o marketing de rede, ele é bem, né, igual o famoso bambu chinês, né? Ele cresce até ele realmente né, aparecer as flores, né? Até ele aparecer o fruto, né? Vamos colocar assim. Cara, ele cresce muito no invisível, né? Então, você está ali plantando, plantando, plantando. Cara, você parece que está trabalhando e não sai do lugar. Essa é a real, né? Tem hora que você planta, 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 planta. Você fala, caraca, velho. Parece que eu estou, né, sem ver esses frutos, né? Batendo numa parede ali invisível e o negócio não anda. E aí chega num determinado momento que o negócio vai para o próximo nível, né? Cresce de uma forma muito exponencial. E é difícil demais as pessoas entenderem essa exponencialidade do negócio. Quem está de fora, quem nunca viveu, ela não consegue olhar e falar, cara, pode ser que eu comece o ano ganhando 1.000 e termine o ano ganhando 30. Tipo, cara, ela não consegue imaginar isso. E pode ser que no meio do ano ela esteja ainda ganhando 5, né? Só que em 6 meses ela, né, por uma série de fatores que fazem o negócio viver momentum, o negócio explode, né? Começa a crescer de uma forma exponencial, assim. Então, acho que essa é a grande questão, assim, né, que eu percebo das pessoas, né? E é isso que você falou, cara. A minha percepção é, nossa, cara, na hora que esse negócio pegar momento, porque, cara, a gente ainda não tá vivendo momento. Ainda não tá vivendo momento.
Não,
ainda
vai longe, pegar momento. Tá longe.
Tá longe, entendeu?
Tá longe.
É muito doido. Apesar de tudo, né, cara? De cruzeiro com 300 pessoas, aquela loucura, né? Um monte de gente ganhando grana e tal, milhões de reais distribuídos.
E, por exemplo, o meu ganho, ele só aumenta.
Exato.
Meu ganho só aumenta, né? Você colocou, inclusive na descrição aí do vídeo de hoje, falando que eu construí uma renda de mais de 18 mil recorrente. Já tá mais de 19 mil.
Já ficou desatualizado em uma semana que eu peguei a informação com você.
Daqui a pouco vai estar 20, daqui a pouco vai estar 21, 22, 23, 24, 25. A minha renda, ela só aumenta. E uma das coisas, uma das dicas que eu dou para aquela pessoa, ó, para você que está começando, principalmente para você que nunca trabalhou nesse modelo de negócio antes, primeiro, anota isso aí, que se você fizer isso, se você fizer isso, é o caminho para o sucesso. Agora, se você não fizer, é certeza, eu te garanto, que uma hora ou outra você vai parar e vai desistir. Primeiro, participa do sistema de treinamento. A gente é fruto do sistema. Né? Eu falei no treinamento que a gente... Eu fiz o treinamento sábado em Belo Horizonte, Felipe, eu bati muito nessa tecla. Cara, não existe, não é sorte. Né? Por que que o Felipe Moraes, ele saiu, ele teve sucesso numa empresa, saiu de lá e teve sucesso aqui de novo? Porque ele sabe fazer o trabalho. Então a gente precisa de fazer o quê? Moldar essas pessoas. Tá? Então, você só vai aprender estando no sistema de treinamento. Né? A convenção que a gente vai ter, se você não for na convenção, você não entendeu o negócio ainda. Você não entendeu o que você pode conquistar, o que você pode construir dentro da Iguin. Então, participa dos treinamentos que a gente tem online, né? Treinamento que estiver mais próximo da sua região, conecta no sistema. Essa é a primeira dica de todas que eu dou para quem está iniciando. E a segunda dica é, não tenha mentalidade de empresário. Tira da sua cabeça a mentalidade de empregado. A Iguin é um negócio próprio. Né? Hoje, Felipe, eu tenho a minha empresa. A minha empresa é meu plano A. E a Iguin é também meu plano A. São dois negócios que eu tenho. Tá? E o grande problema do brasileiro, não só do brasileiro, acho que da maioria das pessoas, que elas estão com a mentalidade de empregado. Qual que é a mentalidade de empregado? Trabalhei esse mês, iniciou mês que vem, quero meu salário. Trabalhei, quero meu salário. Eles querem um retorno imediato. Tá? E aqui na Iguin, principalmente, o seu ganho, você vai construir ele dia a dia, dia a dia. No primeiro mês, você vai trabalhar igual um louco e o seu cheque, o seu resultado vai vir pequenininho. E aí tem muita gente que, esse negócio não funciona, ou esse negócio vai demorar muito. Não vai. Porque se você continuar, no mês seguinte já inicia com aquelas contas que você já tem. Não zera aqui, não zera. Então, tenha a mentalidade, eu falo, Felipe, que eu só não desisti na primeira empresa que eu trabalhei, igual eu falei, meu líder era muito longe daqui. Eu fiz tudo na marra. Não tinha quem fazer a PN. Adivinha quem foi lá que teve que fazer? Eu comecei a fazer. Né? Tinha o cara que fazia, só ele. E aí, para não ficar repetitivo, rapidinho, eu comecei a fazer também. Eu era muito tímido, não falava em público de jeito nenhum. Né? Aí eu comecei a fazer reunião para 3 pessoas. para 5. De 3 para 5, beleza. Eu lembro um dia que eu fui em Ouro Preto, tinha umas 15 pessoas lá, eu falei, caramba, e agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, era eu. Né? Fui lá, então assim, eu aprendi muito na marra. E por que que eu, Felipe, não desisti? A minha visão era ter resultado com 4 anos. Eu estava pouco me lixando do meu primeiro cheque. Tanto é que o meu primeiro cheque, eu não esqueço até hoje, R$ 378. Então, eu trabalhei igual louco. Eu tinha meu trabalho no tradicional. Falei esse, e eu fazia faculdade na época. Tá? Quando eu vi esse negócio, Felipe, eu tranquei minha faculdade. Tá? Na verdade, eu nem tranquei. Estava no intervalo de um período para o outro. Cara, eu não voltei lá nem para trancar.
Nunca mais voltou.
Nunca mais voltei, li o Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, é isso aí. E aquele negócio, eu tinha muito, muito prazer, muita crença naquilo ali. E aí, para me formar, era no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Então, eu estava fazendo, na época, educação física. Sempre gostei muito de esporte, quase fui jogador de futebol. E aí, eu falei, beleza. Educador físico, vou sair da faculdade ganhando quanto? 2 mil? 3 mil? Aí a minha meta era, com 4 anos, tá ganhando 10 mil por mês. Pouco me lixando no que eu tava ganhando no meu 12º mês, meu 13º. Cara, vinha 1.000 e pouco, vinha 2 mil. Aquilo ali era minha faculdade. E eu coloquei como realmente uma faculdade. Eu trabalhava até às 6 horas, saía do serviço e em casa rapidão tomava banho e 2, 3 reuniões por dia. Aqui no interior, hoje é Ouro Preto, hoje é Itabirito, hoje é tal lugar, caseira. Era 2, 3 caseiras toda semana. Então foi assim que eu comecei a fazer e eu não estava preocupado com o meu resultado. Eu estava preocupado com o meu resultado com 4 anos. E a grande maioria das pessoas, elas desistem porque elas acham que elas vão ficar multimilionárias aqui no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. É claro que se você já tiver uma bagagem, né, você vai conseguir ter um resultado bem rápido. Mas se você não tiver, participa dos treinamentos que você vai mudar de vida. E coloca na sua cabeça, de 2 a 5 anos. Se chegou antes, melhor. Eu cheguei acionista com, acho que foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Lindo. Mas imagina, Felipe, que se eu demorasse 5 anos para bater acionista.
Tava lindo. Eu
ganho médio de R$ 30 mil por mês. É só a pessoa comparar. Entendeu?
Exato. Exato. Cara, foi muito legal você falar isso, Filipão, porque me lembrou algo aqui, né? Eu fiz direito, né? E na faculdade de direito, todo mundo fala em concurso público. E, cara, para você passar num concurso para ganhar, sei lá, uns 4, 5 mil reais na época, né? Lá eu formei em 2013. Era um dinheiro, assim, bem significativo. E você já tinha uma mentalidade que, cara, você ia ter que estudar depois de formado pelo menos 1 ano para passar num concurso de um pouco mais de qualidade. Um concurso de uns 10 mil, que era um concurso de nível superior, cara, você ia ter que estudar 2 anos, pelo menos, assim, pau colado lá para conseguir passar num concurso de um salário como esse. E você falando isso, eu lembrei que quando eu comecei, o meu benchmark, a minha referência, era um concurso público. Né? Então eu olhava e falava, cara, se eu ganhar 5 mil, cara, é como se eu tivesse passado num concurso, né, de nível médio e um bom concurso. E, cara, quanto tempo que eu vou demorar a fazer isso? Pô, 1 ano. Só que se eu fizer isso daqui, como eu já gostava mais dessa parte do empreender, né, de conhecer pessoas, de, cara, treinamento e tudo mais, de viajar, eu gostava disso, né? Então, eu já olhava e falava, cara, se eu ganhar 5 mil aqui em 1 ano, é muito melhor do que eu ganhar 5 mil lá no concurso, onde eu não vou ter, talvez, perspectiva de crescimento, onde eu vou estar, né, dentro de uma sala batendo carimbo. Cara, eu prefiro fazer isso aqui. Então, nossa, isso vai ser incrível. Então, o meu referencial era aquele. Quando você começa a ser inserido no marketing de rede, né, você começa a ver pessoas ganhando 50, 100, 200. Aí você começa a mudar seus referenciais também, que isso é bom, né? Mas é ruim, por quê? Porque muita gente que está começando, e é natural, tá, gente? É natural que a gente vai evidenciar as pessoas de crescimento muito acelerado. É normal, né? Por quê? Porque todo mundo quer mudar de vida, mas todo mundo quer mudar de vida para ontem, não quer mudar de vida daqui 5 anos, né? E a gente acaba dando essa evidência para quem tem resultado muito rápido. Mas essas pessoas, no geral, são exceções. E, no geral, como o Felipe bem colocou, elas já trazem uma bagagem anterior. Elas já trazem. É uma credibilidade que ela tinha, né, com o negócio no tradicional dela. Enfim, ela já tem uma habilidade, uma credibilidade ao que faz ela ter esse resultado exponencial. Só que a gente tem que saber com quem, né, para onde olhar, né? Porque senão você se frustra muito rápido, que é o que o França colocou. Cara, muita gente para nesse negócio por uma expectativa errada que é colocada no início, né? Então, cara, pega essa lição que foi poderosa, né? Se você colocar uma expectativa correta de olhar e falar, igual ele colocou, cara, se eu demorar 5 anos para bater acionista e ter uma renda de 30 mil, o quão incrível isso será? Eu acredito que 30 mil por mês, Filipão, né, segundo o IBGE, você é 1% da população, você faz parte do 1% da população mais rica do Brasil, pô.
Sim. Essa é... Então, pega essa visão, gente, e pega a visão também da faculdade. Imagina o sistema de treinamento, porque as pessoas elas acham que o marketing de relacionamento que vai ficar rico de qualquer jeito. E é uma profissão. Né? Inclusive nos Estados Unidos tem curso disso, né, Felipe? Então, pega esse negócio e fala assim, eu vou me tornar um profissional dentro desse mercado. Né? No treinamento que eu fiz, eu vou até depois postar no meu Instagram, o amador do profissional. E assim, é bem nítido. A gente que já está mais tempo no mercado, o cara faz coisa, eu falo, isso aí é coisa de amador. Né? E os profissionais, eles têm atitudes. Cara, um exemplo que eu vou te dar, falando aqui dos treinamentos, né? Eu tenho certeza absoluta que o Felipe vai estar no treinamento, na convenção. Todos os profissionais da Iguin, todos, as pessoas que fazem o trabalho de maneira profissional, vão estar na convenção. Os amadores, alguns sim, outros não. Vai ter amador lá no meio da convenção também.
Sim.
E lá na convenção, muitos amadores vão entender a dimensão e vão aprender e vão aquele dia tomar a decisão de se tornarem também grandes líderes, se tornarem profissionais e mudar de vida. Então, você pode, se eu conseguir, se o Felipe conseguiu, já tem aí 8 acionistas, 9 agora com o Sanzio, né?
Verdade,
9 acionistas... Daqui a pouco vai ter 10, daqui a pouco vai ter 20, daqui a pouco vai ter 30, daqui a pouco vai ter 50, daqui a pouco vai ter 100, né? E você pode ser um desses 100. Só você se conectar aí ao sistema, às pessoas certas, pagar o preço, né, Felipe? Todos os dias. Uma coisa que eu sempre falo também é que é um negócio. Imagina que você abriu uma loja de roupa, Felipe. Se você não abrir ela todo dia, cara, pelo menos de segunda a sábado, você vai, entendeu? A sua loja não vai longe. Então, a Iguin é um negócio próprio. Você tem que abrir sua loja todo dia. E quando a gente fala abrir loja, o que, que é? É captar clientes, né? Captar, montar uma equipe de licenciados. Então, é você fazer as atividades geradoras de renda, que é lista, convite, apresentação, acompanhamento e fechamento. Se você fizer isso todos os dias, você está abrindo a sua empresa todos os dias. E com isso você vai captar clientes novos, licenciados novos, e aos poucos você vai crescendo dentro do plano de carreira da empresa.
Boa, forte. Filipão, você falando isso, cara, sobre, né, você falou, cara, você tem que abrir de segunda a sábado. Te contar algo. Eu li um livro do Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show. A Cacau Show hoje é a maior franqueadora do Brasil. São gigantescos, pô. Eu não lembro exatamente o número de franquias, mas eu acho que são 3.700. Os caras são gigantes. E eu li um livro dele que era... eu esqueci agora o título, mas era quando ele estava batendo as 1.000 franquias. Ele tinha acabado de bater as 1.000 primeiras franquias, né? Que era um número absurdo, assim, na cabeça dele. Aí ele conta toda a jornada e tudo mais. E uma das coisas que ele conta no livro, que isso me marcou demais, cara. Demais. Foi assim, ele fala que todas as indústrias de chocolate... elas trabalham de segunda a sexta. E que a Cacau Show, ela trabalhava no sábado, como fábrica. E ele falou, cara, no ano, existem 52 sábados. Ou seja, né, a maioria das indústrias trabalham 200 dias. A gente trabalhava 250. A gente trabalha 25% a mais do que eles. É impossível nós não sermos melhores, nós não sermos mais produtivos, nós não crescermos mais. Cara, aquilo, sabe, cara, é um jogo de números. Eu estou fazendo 25% a mais de números. Né? Eu estou trabalhando mais do que você. É muito difícil eu não vencer esse jogo. E eu estou falando de um livro que eu li, sei lá, tem mais de 10 anos. Seguramente mais de 10 anos. Quando ele estava batendo 1.000. Hoje está com 3.700 franquias. Né? Olha que louco que é, né, essa percepção de, cara, se eu fizer mais do que a maioria, numa ação massiva, eu vou colher mais. Né? É o que o França está falando. Cara, tem gente que não está mostrando plano todo dia, né, França? Tem gente que não está captando
plano todo dia. Ele mostra plano dia sim, o dia que ele está animado, o dia que ele está desanimado, ele não mostra. Esse é o amador.
Exato.
Né? Existe o amador, existe o profissional. O profissional, ele mostra plano todos os dias. Ah, vou tirar um domingo para descansar. Beleza, também, o profissional também descansa, tá, gente? Não tô falando para você parar tudo que você faz e fazer só a igui, não. Eu tô falando que você tem que ser um profissional. Você tem que ter uma agenda, você tem que ter metas. Né? O amador, ele vive no modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? O profissional, não. O profissional, ele tem metas. Ele tem metas mensais, metas semanais, metas diárias, né? E, cara, se você mostrar o plano para 1.000 pessoas, dessas 1.000, quantas que vão fechar? Vamos ser negativos? 100? Vamos pegar 10% só. 1.000 pessoas, você fechou 100. Dos 100, você vai encontrar ali os 10 cara, ou as 10 líderes, né? As mulheres também estão vindo aí forte, que vão querer fazer o negócio de maneira profissional, que vão ser gestores, que vão ser executivos, e você automaticamente vai ser acionista. Para você ser acionista, Felipe falou muito bem, você precisa de ter 4 gestores e 4 linhas executivos. Tá? Ou seja, com 8 pessoas, Felipe, que querem fazer 8, você muda de vida. Só que o amador, ele acha que ele vai cadastrar os 8 só, e esses 8 vão automaticamente se tornar grandes líderes do nada. O profissional, ele sabe que primeiro, que para ele achar 8 bom, ele tem que cadastrar 60, 80, 100, né? E que não só cadastrar essas pessoas, que eles têm que treinar, que participar dos treinamentos, dar exemplo, né? Às vezes tem, a gente que é líder, a gente já participou de quantos treinamentos? Quantos? Né? Eu, gente, para mim não falar mentira para você, nesses mais de 13 anos que eu trabalho com marketing de relacionamento, eu faltei em 1 evento. 1. Eu devo ter participado de uns 500, sei lá, depois eu vou fazer um cálculo mais ou menos. A apresentação semanal, na outra empresa, eu fazia toda semana, 1, 2. Sabe quantas apresentações que eu marquei que eu nunca fui? Por gripe, qualquer coisa? Nenhuma. Então, assim, a gente vê o negócio, gente, e eu falo, eu sou profissional. Eu tenho que abrir minha empresa. Eu marquei um compromisso, eu tenho que estar lá. Né? Claro que a gente leva bolo, faz parte do processo. Mas então, assim, seja profissional, tome a decisão de entender que a Iguin é um negócio. E todo negócio requer investimento de tempo e de dinheiro. Apesar daqui, o investimento de dinheiro ele ser muito baixo. Mas o investimento de tempo, ele precisa de ter. Muito. Você tem que investir muito seu tempo. Para o resto da vida, não. Um exemplo, hoje se eu, Felipe, e o Felipe também, meu xará, Felipe Moraes, quiser falar, vamos focar agora só na nossa empresa e dedicar 0 para a Iguin, eu posso. Eu vou continuar ganhando de algo que eu já construí. Entendeu? Só que é óbvio que eu não vou fazer isso porque eu sei que eu estou ganhando uma grana boa, mas o negócio nem começou. Então, dedica o tempo para você construir. Põe como meta, eu vou falar desse negócio para 1.000 pessoas. Parece, 1.000 pessoas parece muito. Mas se você falar para 3 pessoas, apresentar 3 planos por dia, Felipe, em 1 ano você bateu a meta.
Verdade.
Entendeu?
Bravo, bravo, bravo. E, Filipão, voltando naquela... Você falou sobre, né, uma das equipes sua ser lá do Rio Grande do Sul. E aí eu queria pegar esse gancho, porque no Rio Grande do Sul não existe Conexão Green ainda. Né, que, né, nesse momento, é o principal produto. Né, é o que mais traciona dentro da companhia. Apesar de ter muita gente performando com os outros produtos. E aí a minha pergunta é, o que você fez? Porque hoje, essa galera do Rio Grande do Sul, num estado que não tem Conexão Green, né, por exemplo, tem uma liderança muito boa, né, no Rio de Janeiro, que não tem Conexão Green, mas, cara, o Rio de Janeiro é colado em Minas, né, é um pouco mais fácil, né, você cruza ali, você está em Minas e acaba fazendo um trabalho. Agora, cara, o Rio Grande do Sul é bem distante de Minas Gerais, de São Paulo, de outro estado que tem a Conexão Green. Agora, né, que tem o Paraná, mas ainda é distante. O que você fez para vender essa visão para a galera? Né? E aí, eu acredito que o que você falaria para quem não está no estado, quem está no estado que não tem Conexão Green? E como é que você fez para essa galera ter o resultado que eles tiveram, né? Então, assim, de como é que você contribuiu e o que, que você sabe que eles fazem também, né? Abre a caixa preta aí, já abre a caixa preta aí do Flávio, do Joel, da galera, do Lucas, né? Que eles estão tendo resultado lá, cara. Porque, assim, são executivos, né? Tem executivos lá, tem pessoas de muito resultado.
Joel e o Anderson, acredito que mês que vem eles batem diretor.
Nossa Senhora!
Gente, bravo. Eles são a minha maior equipe. É do pessoal do Sul.
Caraca, velho.
Disparado. Eles estão chegando a quase 1 milhão de kilowatts, né? Morando na onde? No Rio Grande do Sul. Primeiro, gente, o que você tem que entender? Não pensa na iGreen como um negócio local. Pensa na iGreen como um negócio a nível nacional. Tá? Então, a primeira coisa que eu falei para eles é o seguinte, ó, não tem no Rio Grande do Sul ainda, mas o planejamento da empresa, a meta da empresa, eles estão trabalhando para a gente ter a conexão Green no Brasil inteiro. Tá? Ah, Felipe, está acontecendo? Está acontecendo. E muito rápido. Porque quando eu conheci a iGreen, era só Minas Gerais. Em menos de 2 anos, Minas, depois abriu Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Nessa ordem. Tá? Já decorei. Por que eu decorei, Felipe? Porque era só Minas. Depois que abriu Goiás, eu falei, opa, agora além de ganhar comissão em Minas, eu posso ganhar comissão de contas lá em Goiás. Né? Então, assim, o que, que a gente fez? Estratégia. A gente usou um pouco do marketing digital. Tá? A gente fez campanhas para que eles pudessem, lá do Sul, montar equipe aqui em Minas. E essas pessoas que a gente tem lá no Sul são pessoas muito boas, pessoas muito capacitadas. Né? O Joel, o Anderson, né? Tem o Flávio, tem o Lucas Antunes também. Então, assim, que é da equipe do Joel e do Anderson, são gente, são pessoas, são grandes líderes que realmente estão vestiram a camisa da iGreen. E como todos os grandes líderes que estão vestindo a camisa da iGreen, todos estão tendo sucesso. Todos que pegaram e fizeram um trabalho ali, né? Claro que a gente enfrenta dificuldade, enfrenta desafios, mas todos que estão persistindo estão tendo resultado. E aí, como eles já sabem fazer o negócio, como eles são profissionais, já sabem o que, que precisa fazer para ter resultado, que tem que mostrar plano todo dia, que tem que fazer, enfim, eles que tem que participar do treinamento, que tem que capacitar, cadastrar alguém e treinar essa pessoa, dar o suporte para essa pessoa. Então, eles conseguiram montar um time comercial nos estados onde a gente tem a conexão Green. E hoje eles são disparado aí a minha maior equipe. Por incrível que pareça, a equipe minha que tem mais kilowatts é onde não tem a conexão Green ainda. Incrível, e outra coisa legal, que tem uma frase do Paulo Vieira que diz o seguinte: antecipação é poder, reação é fraqueza. Então, aquela história do copo, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Né? Eu gosto de olhar as coisas boas. Então, por exemplo, se você mora num estado que não tem a conexão Green aí ainda, para de ficar olhando o que não tem e começa a olhar o que é bom. O que, que é bom, por exemplo? Bom que quase ninguém está fazendo um trabalho no seu estado. Se você fizer um trabalho e montar um time comercial forte aí, quando a iGreen abrir o seu mercado, você já vai ter um time pronto. Você já está trabalhando com informação privilegiada. Falou, meu amigo, vamos cadastrar aqui. Enquanto não abrir aqui no Sul, vamos montando equipe nos estados que tem. Mas vamos montando uma equipe aqui também, porque uma hora vai chegar. E na hora que chegar aqui, se a gente tiver 1000 licenciados, se cada um dos 1000 cadastrarem uma conta, são 1000 contas no primeiro dia que abriu o mercado. Então, já é preparar o terreno, né, e enxergar que uma hora a conexão Green vai chegar aí também.
Boa. Forte, cara. Muito bom. E, pô, eu não tinha, né, essa percepção de que eles eram a maior equipe, cara. Que incrível. Não. Os caras são muito bons também, né, cara?
Era muito boa. Ninja. Ali é só acionista pra cima.
A galera é muito, muito profissional. Muito profissional. Não me surpreende, né? Não me surpreende. Bom, e Filipão, você, cara, para chegar acionista, você captou pelo menos 80 clientes. Né? Então, essa é uma exigência, né, para chegar acionista. E como é que você captou esses clientes, cara? Assim, já era um cliente seu da Conectar, que você conectou, né? Como é que foi essa captação desses clientes? E se tem alguma estratégia de captação de clientes que você pode compartilhar com a galera?
Então, alguns clientes são, sim, da minha empresa. Uma estratégia que eu vejo, para quem já tem uma carteira de clientes, você trabalhar uma carteira que já tem, dá muito mais trabalho. Aí eu, para te falar a verdade, Felipe, eu não consegui pôr alguém ainda para chamar um por um dos meus clientes, falar, ó, tem esse benefício e tal. Apesar de que agora eu coloquei no meu sistema aquele negócio de push de notificação. Então, todos os meus clientes, eles têm o meu aplicativo, onde eles conseguem via rede de empresas parceiras, eu consigo mandar uma notificação para esses clientes meus. Inclusive, eu vou começar a usar agora essa estratégia para a Iguin, tá? E aí, a grande estratégia é no ato da venda. Então, se você hoje, independente do que você vende, você tem uma empresa, você vai vender, você vai captar clientes novos. Quando você captar aquele cliente novo, é muito fácil de você oferecer para ele esse benefício. Primeiro que você já está tendo o contato com o seu cliente, você já está conversando com ele. Você vai simplesmente abordar ele e falar assim, ó, um dos benefícios que você tem, eu tenho parceria com uma empresa que gera energia, injeta na rede da concessionária e te entrega com desconto garantido. Então, clientes que eu cadastrei, amigos, familiares, clientes, e uma coisa que a maioria das pessoas não faz é que elas estão dando muita bobeira. É fazer a Iguin no dia a dia. Todo lugar que eu vou num restaurante, eu falo da Iguin. Já vi na hora de pagar a conta, quem é o responsável aqui do restaurante? Ah, o responsável é o João. Eu consigo falar com ele? Ô, João, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu trabalho com energia solar. Me diz uma coisa, João, você já tem energia solar aqui no seu restaurante? Aqui em Minas Gerais, Felipe, 90% já tem. Nos outros estados, não. Tá? É um negócio novo. Aqui em Minas é disparado o estado onde esse mercado está mais evoluído. Eu já tenho. Beleza, legal. Está tendo desconto, está gostando, Tem gente que tem placa, investiu e colocou a placa. E teve esses restaurantes que eu cheguei que não tinha. Falei, não tem, não? Você já ouviu falar do mercado de energia compartilhada? Alguns sim, outros não. Ah, nunca, já ouvi falar mais ou menos. Mas, pois é, mas por que você não tem ainda? Né, eu consigo te habilitar um benefício para você aqui. Seu restaurante vai receber um selo de energia sustentável. Você não vai pagar nada. É um desconto garantido em contrato. Né, eu trabalho com a Green. Nós somos a maior empresa desse segmento. Né, eu posso te mandar material no WhatsApp? Muitas vezes, eu não faço a venda ali. Não fecho na hora. Muitas das vezes, só que eu saio com o contato do João, que é o dono do restaurante. E aí, com o contato do João, eu mando mensagem para ele. Oi, João, tudo bem? Aqui é o Felipe da Iguin Energy. Fiquei de te mandar um material para você conhecer um pouco mais sobre o nosso negócio. Aí eu vou lá, mando um vídeo de um jornal, ou da Record, da Globo, né, falando sobre energia compartilhada. Mando aquele vídeo de um minuto, ilustrando o nosso modelo. E vou conversando com o João. Então, eu capto gente, muitos clientes assim. Eu viajei agora no final do ano, eu fui para o Espírito Santo. Com a minha família, o pessoal foi, eu fui junto. Só que foi muito rápido, então não deu para fazer um trabalho lá. Mas em um dos dias que a gente saiu à noite, eu fui numa sorveteria, tá? E eu vi que era uma sorveteria nova. E aí eu perguntei, a responsável aqui, que é tanto de freezer, né? Você já tem energia solar aqui? Ah, não, a gente não tem não e tal, o investimento é muito alto, sei lá o quê. Eu falei, eu trabalho com... Já ouviu falar de energia compartilhada? Não. Eu falei, que isso? Vocês nunca ouviram falar de energia compartilhada? Não. Nossa, estão dando muita bobeira lá em Minas. De cada 10 restaurantes que você for, 9 já tem. Né? Você não investe nada, eu consigo habilitar um benefício para você. Posso pegar seu contato? Posso. Felipe, isso foi antes da virada do ano. A mulher mandou a conta hoje. Hoje não, desculpa, ela mandou a conta ontem, tá? E que eu falei da promoção dos 18, eu contactei ela na véspera, logo depois mandei, e aí ela não cadastrou. E aí quando lançou a promoção, eu fui lá e dei mais um toque de novo, aproveita que é uma promoção exclusiva, 18%, ela me mandou ontem os dados dela, e quando foi ontem, Passou umas meia hora que ela me mandou os dados, uma amiga me chama. Oi, tudo bem? A Cida me passou seu contato. Eu quero fazer o cadastro de desconto na Conde Luz também. E aí eu falei, quanto que vem essa conta? Ah, vem uma média de R$1.600. Falei, não, então vai dar o consumo mínimo, eu preciso disso, 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 disso. Me mandou, tá aqui, ó, tenho que cadastrar. Então, assim, no dia a dia, uma conta, e inclusive essa mulher, ela tem potencial para ser licenciada. Muito. Deu para ver que é uma mulher visionária, conhece. Ela ficou doida, porque ela indicou para amiga sem saber do cashback. Aí eu, quando ela indicou a amiga, falei, ó, assim, tem uma notícia boa. Você vai ganhar 2%. Ainda tem um clube de vantagens, que assim que sua conta for aprovada, eu vou te explicar melhor como que funciona. Você vai ter desconto em cinema, na Netshoes, em vários outros locais. Ela, que legal, já vou indicar para meus amigos. Eu sou da Bahia, vou indicar para meus parentes lá da Bahia. Falei, não, calma, na Bahia nós não chegamos ainda. Nós já temos fazendas lá em construção, vai ser um dos próximos estados. Eu não sei te falar se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas é um dos próximos estados que a gente vai iniciar esse serviço. Então, assim, eu não falei para ela ainda da oportunidade, mas está no radar e eu vou marcar de apresentar para ela a nossa proposta. Então, foi na padaria? Pergunta se o dono tem energia solar. Foi no corta-cabelo? Pergunta. Foi na academia? Pergunta. Você vai perguntar. Se a pessoa não tiver, você vai dar uma explicação, pega o contato da pessoa e continua fazendo o acompanhamento pelo WhatsApp. É assim que eu costumo fazer.
Cara, você falou um negócio poderoso aí. Olha o que o França falou. Peguei o contato dela em dezembro, veio uma novidade, eu mandei para ela. Isso é follow-up, isso é acompanhamento. Tem uma frase que diz assim, o ouro das vendas está no acompanhamento. Então agora ele converteu ela, mas ele converteu porque ele está, né, mandando novidade. Então sai uma matéria nova falando sobre energia compartilhada, falando sobre iGreen, manda para o cliente, né, o prospecto, na verdade, né, manda para ele. Né, saiu alguma matéria de a comércio está fazendo alguma expansão, enfim, qualquer coisa relacionada que gere valor para o cliente, manda para ele. Isso é acompanhamento. Essa esteira, esse funil ali, né, esse contato com o cliente, o cliente, ele precisa, né, o prospecto, ele precisa de alguns contatos para ele entender, para ele criar segurança, para ele ver que tem alguém ali que confia também no que está falando. Então, né, leve essa lição aí poderosa que o França compartilhou. E, cara, você falou sobre, né, ter recrutado 60 licenciados diretos, né, e aí a gente percebe que o sucesso não acontece por acaso, né, como se diz. A lei dos números, ela é impecável, né, cara? Porque, apesar de aquele negócio, né, cara? Para você crescer, você vai ter que recrutar, né? E quando você recruta entre 60 e 80 diretos, eu tenho percebido que essa é uma média bem interessante, a possibilidade de você chegar acionista, ela começa a ser bem real, né? E o seu número bateu bem com isso. E aí, assim, esses licenciados, Filipão, quantos deles, cara, eu acho que pode ter uma lição aqui por trás dessa pergunta, que é quantos deles eram pessoas que você já conhecia, já fazia parte do seu círculo ali, gente que às vezes já tinha trabalhado contigo ali diretamente e hoje tem muito resultado aqui junto com você, e quantas pessoas você foi conhecendo ao longo do caminho que, né, vieram algum material que você produziu na internet, né, de alguma publicação, de algum material, de indicação, de algum cliente que você captou. Qual que é essa métrica, assim? Quantos por cento, mais ou menos, eram pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas? Ou eram tudo conhecidas?
Felipe, não sei te falar, você estava perguntando, eu já estava tentando, né, pensar aqui nesses números. Não sei te falar o número exato, mas eu chuto aí que vamos pôr que eu tenho 60, 50 e poucos, vamos arredondar para 60. Eu chuto que uns 50 já eram pessoas conhecidas.
50 conhecidas.
É.
E que já tinham trabalhado com marketing de relacionamento ou não?
Desses 50, acredito que uns 40, sim.
E quantos desses 40 já tinham ganhado mais de 10 mil por mês, assim?
Nenhum. Nenhum, não. O pessoal do Sul, né, que é uma linha minha. E o Vitor, de São Paulo, que está no negócio, está começando a fazer um trabalho, mas não deu gás ainda, não.
Não foi uma linha que te levou a acionista, né?
Não, mas ele é gestor.
Ah, ele é gestor, tá.
Ele é gestor. Então, assim, só duas das minhas 60 linhas, duas já tinham ganhado mais de 10 mil por mês no mercado.
Ou seja, né, que eram, né, vamos colocar assim, eu acho que 10 mil é um número que você pode falar, pessoa profissional. Antes disso, você está no processo de aprendizado ali, né?
Exatamente. Legal.
Que é bom saber, porque às vezes a pessoa, eu tive uma experiência, mas, cara, você não, né, não foi um negócio que a pessoa teve um resultado, que tinha uma bagagem e tudo mais. Foi muito de aprendizado mesmo, mas aonde ela está crescendo, se desenvolvendo aqui. Legal, cara. Só para, acho que assim, para a galera entender um pouquinho dessas métricas aí. E tem alguma dica de captação de licenciado que você quer deixar para a galera, assim? Cara, acredito que esse é um caminho que as pessoas têm que percorrer.
Então, Felipe, primeiro fazer uma lista de nome, né? Que o amador, quando ele faz o cadastro, ele pensa em meia dúzia de pessoas. O profissional, não. O profissional, quando ele inicia um trabalho, a primeira coisa que ele faz é fazer uma lista de pessoas. Ele vai mapear ali, opa, quem são as pessoas que eu conheço, que são empreendedoras, que são... Faz a lista. Depois que você fez a lista, você vai pré-qualificar essa lista. Tá? Porque, olha pra você ver, uns 50 do meu direto são pessoas conhecidas a mim.
Uhum.
Então, assim, eu apresento o plano para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, gente, tem suas exceções. Por exemplo, a minha avó. A minha avó, eu não vou apresentar o plano para ela. Minha avó é um, pode ser o melhor negócio do planeta Terra. Ela não está na vibe de trabalhar mais. Tá? Mas para as pessoas que eu vejo que estão nativa, que estão buscando oportunidade, eu apresento. Tá? Principalmente para pessoas que não têm vínculo direto com a minha empresa. Porque, às vezes, você que trabalha na área comercial também, você tem que tomar um cuidado para você não misturar as coisas. Né? Tem clientes meus que sim. Eu vou lá e comento, jogo a isca e se ele se mostrar uma pessoa aberta, eu vou lá e apresento o plano. Entendeu? Mas tem clientes que eu nem comento. Porque, às vezes, eu posso... A Iguin pode, talvez, da maneira que se eu não souber trabalhar, pode atrapalhar o meu tradicional. E se eu souber trabalhar, vai me ajudar no tradicional. Então, a dica que eu dou é, para quem está começando, faz uma lista com, no mínimo, 100 nomes por escrito, tá? Ou coloca no computador essa lista, precisa de visualizar essa lista. Tá? Depois que fez essa lista, pré-qualifica ela. Eu coloco normalmente 3 requisitos, tá, Felipe? Grau de confiança, aí eu dou a nota de 1 a 3. Então, se é meu irmão, cara, nota 3. Se é uma pessoa que eu acabei de conhecer ali no restaurante, anota 1. Tá? Grau de confiança. Mente aberta. Então, cara, Felipe Moraes. Felipe Moraes é um cara visionário. Se for um negócio que ele vê que ele vai ganhar dinheiro, é certeza, é um cara visionário. Ah, o fulano que é um cara que... Mente totalmente fechada, que só reclama. Mente de empregado, nota 1. Então, coloca nota de 3 a 1. E condição financeira. Condição financeira aqui na Iguin, como é um negócio muito acessível, eu coloco da seguinte maneira. R$1.800, o cara tem na hora? Fácil. Nota 3. O cara não tem na hora, mas ele consegue passar no cartão? Nota 2. O cara não tem, o cara mora na rua, não tem o que comer. Aí, para esse, eu dou nota 1. E aí, da lista que você vai fazer com pelo menos 100 nomes, eu vejo quem são os nota 9, que confiam em mim, que têm a mente aberta e que têm os R$1.800 para pagar a licença. Por isso que no meu primeiro mês eu cadastrei uns 10 de cara, porque eu fui nos nota 9 e nos nota 8.
Boa.
Entendeu? E aí, gente, quando a gente fala sem nome, é muito pouco. Né? E a lista, ela tem que ser viva. O que é lista viva? Todo dia você vai apresentar pessoas, você vai tirar... Você não precisa tirar, mas você vai lá e marca um xizinho, alguma coisa. Opa, aquela pessoa já mostrou o plano. Mas todo dia você tem que incluir gente nova. Opa, é um cara que eu conheci, uma pessoa que eu conheci no futebol. Gente, faz network. Faz network, conversa com a pessoa, fala que você tem uma oportunidade de construir renda recorrente e vitalícia com conta de energia e que você lembrou dela por um motivo. Né, o grande segredo do convite, técnica que eu uso, Felipe, é dar um motivo. Ô, Felipe, eu lembrei de você porque você tem uma rede de CrossFit, né? Você é um cara visionário, você tem uma rede com muito cliente, pode agregar benefícios para sua empresa se você ainda tem uma renda com isso. Se eu, aí depois eu vou lá usar a técnica do se eu você. Se
Boa.
eu conseguir no meu, uma agenda aqui no meu horário, 5, 10 minutinhos, sem compromisso, só para me compartilhar para você como funciona a sua oportunidade, você consegue se organizar na sua agenda? Então, quem está começando, faz a lista. Dá o máximo de apresentação por dia, no mínimo um plano por dia. Felipe, eu consigo mostrar 5 planos. Mostra, cara. Mostra 5, mostra 10, mostra. Dá o seu máximo, pelo menos um. Você tem que abrir sua loja e todo dia, pelo menos um. Pega indicação, cliente, cadastra a conta de luz do cliente. Fala para ele do cashback. Aqui, me indica algum amigo seu, né? Que você vai ganhar 2% de comissão recorrente, recorrente, cashback, comissão não, de cashback recorrente, promoção da empresa, né? A empresa já está dando R$ 50 para duas contas, Felipe. Ó, eu faço muito isso. Me indica dois clientes que eu te dou R$ 50. Eu estou
Boa.
ganhando, estou pegando os R$ 50, estou abrindo mão dele, mas eu vou ganhar o recorrente. Então, às vezes, para bater meta, para qualificar, né? Eu já fiz essa questão também de, ó, me indica aí que eu te dou tantos reais por conta indicada, entendeu?
Muito bom, muito bom, muito bom. E Filipão, você falou, eu acho que, né, antes da gente ir para a pergunta final aqui, você falou um negócio que eu falei, cara, isso aqui a gente tem que explorar, que é uma das coisas que está na thumb, né, na chamada, que é como ele desenvolveu isso em tempo parcial. E, cara, eu queria primeiro, porque assim, no marketing de rede, e acho que você participou também de uma certa cultura que foi feita por né, uma parte da liderança, né, do marketing de rede, que, cara, nada mais presta. A única coisa que presta é marketing de rede, né? Então, não, você não tem que ter negócio tradicional, porque negócio tradicional dá trabalho, você tem funcionário, que isso, que aquilo e tal. Então, tem pessoas que, infelizmente, né, elas até pregam, hoje eu olho isso, infelizmente, né, até mesmo com relação ao emprego, né, cara? Quantas vezes eu vi pessoas criticando o emprego, deixando o emprego, que era, às vezes, o pilar de sustento da família dele, porque, cara, nossa, agora eu cheguei ao marketing de rede, é isso aqui que eu quero fazer. Às vezes ele não tem habilidade ainda suficiente para viver só daquilo dali, né? Às vezes não tem a renda, não tem habilidade, não tem. Né, não é o momento, enfim. E, né, eu fui um cara que, assim, cara, eu mudei bastante, né? Porque, pô, né, comecei no marketing de rede com 23 anos, não tinha muito compromisso, né, financeiro, então eu podia correr uns riscos que a maioria das pessoas não podem correr. Cara, hoje eu não posso correr os riscos que eu corri com 23 anos, né? Eu tenho, né, tem filhos, tem um custo fixo e tudo mais. Então, hoje eu tomo muito cuidado, né, cara, com relação a criticar um emprego, com relação, obviamente, né, a gente sabe da limitação que está ali, mas aquilo às vezes é o sustento da pessoa e tal. A criticar outros negócios, afinal de contas, né, a maioria das pessoas que enriquecem, elas não estão enriquecendo com marketing de rede, elas estão enriquecendo de várias outras formas. O mundo é muito maior do que você imagina, né? Existem muitas outras oportunidades. Agora, o marketing de rede tem sua beleza, né? Tem seus pontos fortes. E o que você pode falar, Filipão? Primeiro, com relação a isso, assim, cara, essa temática de negócio tradicional, né? Faz sentido ter, mesmo sendo um top líder, né? Porque isso é, pô, hoje você é um top líder, é um cara que tá, né? Como você mesmo colocou, cara, seu cheque vem crescendo semana a semana, mês após mês, né? A perspectiva é de que você vai ganhar, né, milhões de reais nesse negócio, né? O que te leva a, cara, eu vou construir, vou continuar aqui com a minha empresa, eu quero isso. Eu sei um pouquinho dessa história, porque a gente já bateu um papo, né, no particular, mas eu queria ouvir você aqui publicamente. E como fazer, né, essa primeira pergunta, e a segunda é como fazer conciliar as duas coisas, né? Porque tem muita gente que, ah, cara, eu tenho um emprego, aí, pô, eu não sobra tempo, pô, eu tenho meu negócio me suga inteiro, né? E, pô, você é um baita exemplo de como você conseguiu conciliar com maestria, né, cara? Chegou no topo do plano de carreira da iGreen.
Show. E até bom, Felipe, que eu tenho muita autoridade para falar nesse assunto, porque a primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei 2 anos conciliando, e eu era empregado. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu era empregado. Então, não tem aquela desculpa, ah, para você é fácil falar que você tem seu negócio próprio, você faz sua agenda. Verdade, né? Eu tenho meu negócio próprio, eu faço a minha agenda. É ilusão quem achar que tem um negócio próprio trabalha pouco. Eu trabalho muito, muito mesmo, porque eu vejo um futuro muito grande na minha empresa. Ano passado a gente cresceu 130% e eu fazendo a Iguin, né? Eu dedicando, né, uma parte, meio a meio. Tem dia que eu dedico mais tempo para a Iguin, tem dia que eu dedico mais tempo para minha empresa. O que eu falei vale muito, que é você fazer a Iguin no seu dia a dia. Então, independente do que você trabalha, a não ser que você trabalhe no escritório fechado, só você e o computador, aí vai ficar difícil você trabalhar com a Iguin. Agora, se você é motorista de ônibus, se você é vendedor, então nem se fala. Comerciante, então nem se fala. Educador físico, nem se fala. Advogado, você tem clientes. Dentista, você atende paciente. Então, assim, a maioria das profissões, você, diariamente, você lidar com pessoas. Seja cliente, seja restaurante, seja posto de gasolina. Então, começa a encaixar a Iguin, fazer network, aproveitar esse momento para você fazer o network ali e depois marcar uma apresentação. Sobre o marketing de relacionamento, Felipe, a gente aprendeu, a gente era pregado muita coisa para a gente, e a gente mesmo falava, às vezes, algumas coisas dessas, que hoje a gente tem
a visão de... para frente, né, cara?
Por exemplo, não existe... Tem que ser só multinível, tem que ser só multinível. E uma das coisas que a gente mais pregava para quando a gente ia mostrar o plano para alguém, que a pessoa, que o multinível era outra fonte de renda. Então a gente pregava, não deposita seus ovos na mesma cesta. Aí depois eu queria falar pro cara para fazer só aquilo, né? Então, assim, primeira lição. Depois de eu ter ganhado muito dinheiro nessa outra empresa, saí e quebrei. Tá? Quebrei, não tinha nada para fazer, eu tive que montar meu negócio próprio. Montar negócio próprio demora tempo para você ter retorno. Tá? Então, assim, eu comecei a ter resultado na minha empresa, Felipe. Foi mais ou menos quando eu conheci a Iguin. E para te falar a verdade, teve meses que no tradicional, o dinheiro que eu ganhei, a minha empresa, o faturamento dela crescendo, mas já teve meses de eu pegar todo o faturamento da minha empresa e reinvestir nela de novo. Graças a Deus, como eu estava ganhando 5, 10 mil na Iguin, eu pude me dar esse luxo. Tá? Mas então, assim, a Iguin, para mim, é disparada a melhor oportunidade que já teve dentro do mercado de marketing e relacionamento. Né? Aquela pessoa que é gato escaldado, que está traumatizada, ela não tem noção do que ela está perdendo. E vai ter muita gente boa. Eu conheço muita gente boa, melhor do que eu, que era para estar fazendo fortuna aqui, mas acha que é tudo igual. Não é. Cada empresa é uma empresa, cada serviço é um serviço. O modelo de trabalhar é bem parecido, mas tem as suas vantagens. A Iguin, ela tem suas vantagens comparado a tudo que já teve dentro do segmento. Só pelo produto dela, no caso serviço, a gente já vê que é um negócio totalmente diferente. E uma coisa que eu tenho para mim é que eu nunca mais eu quero depender 100% de multinível. Mesmo acreditando, mesmo sabendo disso, foi uma decepção muito grande para mim, tudo que eu vivenciei. Entendeu? E então, eu quero sim continuar fazendo um trabalho dentro da Iguin. Acredito que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai estar ganhando muita grana, tá? Mas eu tenho hoje a minha empresa e vou continuar focando na minha empresa. Uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte: tem gente como que eu posso? A pessoa não tem resultado e ela culpa o emprego dela ou a empresa dela por ela não ter resultado. Primeiro, se você quer ter sucesso na sua vida, tira essa questão de se fazer de vítima. Primeiro ponto é esse. Se algum momento você estivesse fazendo de vítima, eu não tenho resultado, é porque eu sou empregado. Cara, se eu não fosse empregado, eu ia ter resultado na Iguin. Se essa questão de ser empregado tá te incomodando, usa isso como alavanca para você ter resultado na Iguin e fala assim, ó, quando eu bater tal graduação, eu vou sair. Mas é muito ruim você trabalhar com pressão financeira. Olha o que eu falei lá atrás, no começo desse bate-papo aqui. O que fez o Felipe não desistir quando eu iniciei nessa indústria foi justamente estar me importando zero com o meu resultado no primeiro mês. É claro que você vai ganhar dinheiro no primeiro mês, vai ganhar dinheiro no segundo, vai crescendo. Mas se você uma coisa é você ter uma renda a mais. Outra coisa é ter uma pressão financeira, psicológica, que se você não fizer tantos mil aquele mês, você não vai pagar aluguel, você não vai conseguir, entendeu? Isso trava, às vezes, o ser humano. Uma coisa é você ganhar 5 mil reais. Outra coisa é você ganhar 5 mil reais de renda extra. É totalmente diferente. Então, Felipe, eu não gosto do meu emprego. Eu não tá me atrapalhando. Cara, vai trabalhar final de semana, vai à noite, dá seus pulos, usa isso como... Se tem algo ruim, fala assim, eu vou dar um jeito aqui para melhorar isso, mas não larga. Eu não aconselho ninguém a largar enquanto não estiver tendo um resultado totalmente confortável, entendeu?
Boa.
Porque essa pressão financeira, ela é muito, muito ruim. E aquele negócio que a gente já falou aí, a questão de multinível, ele é muito bom. Não é perfeito, mas é melhor do que os outros modelos. Tá? Só que mesmo sendo melhor do que os outros modelos, não quer dizer que você pode, não possa empreender, não possa investir em outras coisas. Então, a Iguin pode ser o seu plano A, mas a sua empresa também pode ser o seu plano A. E ambas juntas vão te levar a você ter o resultado que você sempre quis. Seu sonho, sua casa, seu carro. É isso que eu tenho para mim, né? Não é a Iguin, não é conectar. O que importa é a vida que eu quero ter para mim e para minha família.
Boa.
Entendeu? A Iguin é um veículo que eu enxerguei, né? Que é um dos principais veículos que eu enxerguei que vão me levar a ter o resultado que eu almejo ter.
Muito bom, muito bom, muito bom, irmão. Cara, e para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está dando os primeiros passos aí na Green, né? A gente sabe que tem muita gente nova iniciando todos os meses, muita gente que está ali, né, captando seus primeiros kilowatts, seus primeiros clientes, gente que está né, ali correndo para bater o sênior, o gestor. E eu queria que você desse um recado para essa galera, né, já como das pessoas que chegou acionista, que zerou o game aí. E depois eu queria que você desse um recado para as pessoas que ainda não se envolveram com o negócio, mas que estão avaliando, assim, né? E aí eu sei que tem muita gente que às vezes é do marketing de rede, teve uma experiência passada, às vezes tem gente que já está no negócio, que é do marketing de rede, mas ainda não, sabe, não colocou energia, né, cara? Que, né, entra nesse grupo ainda de que está dando os primeiros passos ali. O que você pode falar para esses grupos de pessoas?
Primeiro, começa acelerando. Porque quando você começa a cadastrar contas, gente, cadastrou um licenciado novo, você que está começando a Iguin hoje, cadastra sua primeira conta, de preferência, nas primeiras 24 horas. Você já vai começar a ver um residualzinho lá, uma prévia, R$5, R$10, R$20, aquele vai te motivando. E aí, quando você cadastra mais uma conta, cadastra mais um licenciado, você começa a ter resultado rápido. E quando você começa a ter resultado rápido, sua motivação, ela aumenta. E quando sua motivação aumenta, você trabalha mais. E quando você trabalha mais, maior seu resultado. Então, vira um ciclo a seu favor. Então, se você começar trabalhando, igual eu falei, eu não comecei igual eu comecei na outra empresa, dedicando full time, eu tinha minhas travas ali, mas no primeiro mês já foi uns 10 diretos que eu cadastrei. Já foi 3 mil e pouco. Então, eu já fui fazendo, né? E já comecei a ter um resultado, e esse resultado fez eu continuar trabalhando, e aí eu comecei a fazer a minha crença, as minhas chavinhas, elas foram virando, foram destravando automaticamente. Então é isso, faz o seu melhor, cadastra, tenha consistência, né? O amador, ele tem altos e baixos. Ele cadastra alguém, ele dá pulo de alegria, esse negócio é o melhor negócio do mundo, aí amanhã ele toma um não, ou amanhã uma conta não passa, ou amanhã um licenciado dele entra em contato reclamando, ah, que isso e que aquilo, aí ele já quer largar o negócio de lado, aí vai lá e vai no evento, ele já sai pulando de novo. Então, assim, trabalha a sua emoção, que se você se tornar um profissional, você vai ser acionista.
Boa.
Né? Eu mostrei o plano pro Felipe Moraes. Cara, se o Felipe não quiser, beleza, eu vou ser acionista. Se o Felipe quiser, ótimo, já vai ser um cara bom, um grande líder, que ele vai vir no meu time. Agora, se ele não quiser, tá tudo certo. Então, saiba o seguinte, que se você mostrar 1000 planos, né, Felipe, e cadastrar aí uns 80, 60, o Felipe já fez essa média.
Sim.
A média dos acionistas, eles têm cadastrado uma média de 60 a 80 diretos. É uma média, tá, gente? Você pode cadastrar 100 e não ser, tá? Mas se você cadastrar essa média e estiver fazendo um trabalho de maneira profissional, que não só cadastrar essas pessoas, mas também treinar essas pessoas, conectá-las no sistema, é bem provável que você vai encontrar pessoas boas que vão querer aprender a ter resultado. Então, dica é, toma a decisão de ser um profissional. Tá? Eu vou postar, eu fiz uma... ficou bem legal. O amador versus o profissional. Né? Entre hoje e amanhã eu vou postar no meu Instagram, vou compartilhar nos grupos também que o pessoal pediu treinamento profissional. Ó, do treinamento que eu fiz no BH. Então, pega essa imagem que a gente vai passar para você e vê, ó, isso aqui é as atitudes que eu tenho que fazer para me ser profissional. E sempre que você estiver fazendo atitude de amador, já se corrige para você ser um profissional. Felipe, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Né? Mas uma frase que eu aprendi, Felipe, que diz o seguinte, não precisa ser fácil, basta valer a pena. Então, sempre que você estiver pensando em desistir, lembra do porquê que você começou. As pessoas que desistem da Iguin é porque elas entraram simplesmente por entrar. Quando você faz o seu cadastro na Iguin, já coloca qual que é o seu objetivo. Né? O que, que você quer alcançar? Quantos mil você tem que ganhar por mês? E quando você estiver ganhando esses tantos mil, o que, que você vai comprar? Quem que você vai ajudar? Então, é a mesma coisa uma pessoa que vai lá e paga a anuidade da academia. Cara, o Felipe tem um rede de crossfit. Né? Se você simplesmente chegar lá e pagar por pagar, porque tá na modinha, você vai desistir. Agora, se você tiver um objetivo, ó, eu tô entrando na academia agora, meu objetivo é perder tantos quilos, né? E você realmente quiser ter a vontade de perder aqueles tantos quilos, ou de ganhar tantos quilos de massa magra, né? Se você tiver um planejamento, você dia após dia, você vai pagar o preço, porque tomar a decisão também é muito fácil, difícil é manter essa decisão, né? Mas na hora que você estiver na hora ali difícil, da dificuldade, lembra o porquê que você começou. Que aí quando você lembrar o porquê, você fala assim, não, isso aqui eu vou seguir firme, porque lá na frente vai valer a pena. E hoje eu posso te falar, né? Trabalhei, é claro que a gente sempre gostaria de ter trabalhado mais ainda, a sensação que eu tenho é essa, que eu deveria ter feito muito mais do que eu fiz, mas eu fiz. Né? Então, não espero o momento perfeito, né? Não espero o tempo perfeito. Ah, Felipe, eu não vou começar na Iguin agora, porque agora eu não consigo dedicar muito tempo. Dedica o que você pode. É melhor do que você não dedicar nada. Né? E aos pouquinhos você vai se envolvendo, vai participando dos treinamentos, tem um mentor, né? Pega alguém que você admira, alguém que você vê que tem sucesso, né? Precisar de alguma coisa, pega dicas com essas pessoas, participa desses bate-papo que o Felipe tem feito aí, que é bem legal você poder ouvir história de pessoas que estão tendo resultado. Talvez você não se identificou com a minha história, mas você vai identificar com a história da pessoa que vai vir aqui no próximo, ou vice-versa, talvez você se identificou com o que eu falei aqui. E é isso, né? Conta com a gente, vejo vocês nos treinamentos, igual nós estamos nos vendo aqui. Ó, se você está aqui hoje, parabéns, né, Felipe?
Parabéns, cara.
Parabéns. Você já está participando do sistema, né? Já está pegando informação, né? Talvez, já teve muitos treinamentos, Felipe, que 95% dos treinamentos, às vezes eu já aprendi, já tinha feito outros que foram igual. Mas, às vezes, uma frase, exato, às vezes, uma dica que aquela pessoa falou, falei, é isso que estava faltando para mim. Então, aí eu pego isso de um, isso do outro, ali foi negócio, a gente vai construindo esse império. Então, parabéns para você que está aqui hoje. Seja você que está assistindo essa live, que está pensando ainda. Cara, não pensa não, porque R$1.799 não vai mudar a sua vida, não. Não vai mudar para pior, tá? Exato. Se der tudo errado, a análise que eu fiz, R$1.799, se der tudo errado, não vai mudar minha vida. Agora, a pergunta é, e se der certo? E se essa empresa, que na época eu estava conhecendo, tinha 3-4 meses, porque eu vi muito potencial. Cara, o cliente não paga nada, vai ter desconto na conta de luz, sem pagar nada. E eu vou ganhar comissão recorrente, falei, esse negócio tem tudo para dar certo. Mas uma coisa que eu aprendi, Felipe, todo negócio que eu vou montar, a gente tem que analisar os dois lados. Se der certo, mas também se der errado. E aí eu analisei, caramba, se der errado, o preço que eu paguei no meu telefone foi muito maior do que isso. E se meu telefone cair e ele quebrar, não vai mudar a minha vida. É dinheiro? É dinheiro. Mas não é um dinheiro que vai deixar você ferrado. Você não está vendendo seu carro, sua casa. Você não está montando uma... Tem gente que fala assim, ah, eu vou pensar, cara, só pensar em... Você não está montando uma hidrelétrica, não. É R$799. Se der errado, beleza. Agora a pergunta é, se der certo, daqui Exato. 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Gente, a Iguin, o mercado está aí. Está no jornal, transição energética. Não, 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 não é uma coisa que vai. Não, está acontecendo. Não é que vai acontecer. Já está acontecendo. Quando eu, Felipe, comecei, tinha 2 mil clientes. Hoje são mais de 80. E o planejamento da empresa é ter mais de 1 milhão de clientes nos próximos anos. Então, assim, você querendo ou não, Felipe Moraes querendo ou não, eu querendo ou não, a Iguin vai ter mais de 1 milhão de clientes nos próximos anos. A pergunta é, desses 1 milhão, 2 milhões, que eu acredito vai ter mais no futuro, né? Mas vamos pôr 1 milhão. Desses 1 milhão, 1 milhão de contas que vão ser cadastradas na Iguin, quantas que vão estar na sua carteira? Hoje, na minha carteira, Felipe, estou chegando a 7 mil contas. Então, se a empresa tem 80 e poucas mil, eu estou com quase que 10% do bolo. Então, imagina só, quando chegar a 1 milhão, quando chegar a 1 milhão, eu quero ter 100 mil na minha base, ou 80 mil na minha base, mais ou menos. Tá? E aí, a pergunta que eu faço para você é quantos que vão estar, né? Quantos desses clientes que vão estar na sua carteira? Beleza? No mais, queria agradecer você, né, Felipe, pelo convite. É sempre uma honra bater um papo com você, que é um cara que eu admiro, que é um cara visionário também. E é isso, a gente está sempre aprendendo aí. Eu tenho certeza que hoje eu também pude aprender bastante nesse bate-papo aqui.
Cara, eu aprendi demais, Filipão. Obrigado, cara. Obrigado de verdade por aceitar esse convite. A galera está aqui no chat elogiando e realmente agregou muito. Né? O França, quando eu fui tomar a decisão de fazer a Iguin, eu tinha já alguns amigos dentro da Iguin, né? Essa era uma das coisas mais legais, assim. E o França era um desses amigos, né? Que eu peguei o telefone, liguei, falei, França, cara, seja real comigo, né? Como é que tá o negócio? Como é que tá tudo? Né? Posso pular de cabeça? Né? Como é que eu faço para ter resultado? Porque ele já tinha um resultado maior do que o meu. E ele, cara, como sempre, né? Com essa humildade que vocês viram aí, cara, vai por aqui, vai por ali, tá assim, tá assado, com a sinceridade, né? Ele é um cara extremamente sincero, assim, sabe? Objetivo. E foi muito bom, né? Eu te agradeço ali, cara, porque essas conversas, né? E o fato de eu já ter pessoas, né, amigos ali, tendo resultado no negócio, isso me deu muita crença, assim, sabe? De, cara, vou fazer, eu sei que o, né, o França é um ótimo profissional, se ele tá fazendo esse negócio, tá tendo resultado, vou entrar, vou pegar minha fatia também aí desse bolo aí de clientes. Então, obrigado, irmão, obrigado, parabéns por todo o trabalho, bora construir esse império energético aí, é uma honra, né, ter pessoas como você na companhia aí, a gente construindo e gerando valor, e, enfim, fazendo essa história bonita que a gente tá fazendo. Obrigado mesmo, tá? Parabéns, e cara, melhor de tudo, né? Nos vemos em Dubai, né, cara?
Eu ia falar isso agora, xará. Nos vemos em Dubai. Eu podia pagar um jantar pra mim lá em Dubai, hein?
Te encontrei lá no Caribe, agora a gente encontrar em Dubai. Cara, tá ficando chato, hein, velho? Essa amizade nossa tá boa, viu?
Nos vemos em Dubai. Parabéns. Gente, lá no Caribe a gente ficava zoando, brincando, né? Na piscina, o Cadu. Pingou aqui, ó, pingou. Pingou, o telefone nosso não para, do pessoal pagando a conta de luz e a comissão chegando, a gente lá no Caribe. Isso é renda recorrente. Nós vamos estar lá em Dubai e nós vamos estar ganhando dinheiro em Dubai, porque as pessoas vão continuar pagando a conta de luz aqui. Então, assim, é muito legal a gente ser reconhecido pela empresa, ter essas premiações é bem legais também. É claro que a gente pode pagar para ir, mas, cara, viajar é bom, de graça, é melhor ainda. Então, vai ser muito legal essa viagem nossa em Dubai. Estou aqui ansioso, né, no começo de abril. A Carol, minha namorada, também tá já olhando roupa para comprar, já tá doida para ir para Dubai. E no Caribe foi incrível. Esse ano nós temos Caribe de novo também, né?
É a pinça, cara.
Eita, e aqui, tá, ó, se sua esposa, se o seu marido, seu cônjuge não te apoia, leva pro Caribe. Não vou falar nem Dubai, não. Leva só pro Caribe. Você vai ver que vai voltar de lá, meu amigo. Nó, cadastrando conta, te indicando pessoas. Então, é muito legal. E eu tenho certeza que se você que está nos ouvindo aqui agora, se você fizer o que precisa ser feito, buscar se tornar um profissional, participar dos treinamentos, tiver constância, conectado com a liderança, constância, fazendo atividade geradora de renda, sabendo onde quer chegar, A gente vai se encontrar nos treinamentos e depois a gente vai se encontrar no Cruzeiro, Caribe e depois Dubai. E a gente vai ser muito legal, né, Felipe? Esse número só aumentando ano após ano. Eu tenho certeza que tem gente que vai estar aqui. É óbvio que não todos. E vamos ser realistas. A maioria das pessoas que estão aqui, eu sou bem realista e bem verdadeiro, gente. A maioria que está aqui no YouTube, a maioria daqui um ano nem vai estar na Iguin mais. Mas alguns vão estar, e não só exatamente vão estar na Iguin, vão estar com uma renda e com a vida totalmente transformada. E você que está me ouvindo, espero que você seja uma dessas pessoas, né, que realmente entenderam, pegaram a visão, pagou o preço e vai ter resultado. Beleza?
Ah, bravo. Gente, show, xará. Galera, para quem ainda não acompanha, o Felipe França está aí, o Instagram dele, Felipe França Albuquerque. Acompanha lá. Cobra dele gerar bastante conteúdo, que esse cara, você viu quando ele abre a boca aí, sai muito ouro. Então, bora. Eu vejo vocês no próximo Papo de Líder. Valeu, um abração. Fiquem com Deus.